Ciência USP.
Olá, ouvintes do Ciência USP. Em mais uma live feita em parceria com o grupo InfoVid da Faculdade de Medicina da USP, vamos falar sobre saúde mental na pandemia. Além do professor Paulo Lotufo pelo grupo InfoVid, recebemos os psiquiatras André Brunoni e Eurípides Miguel Filho, ambos do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Nas perguntas, a jornalista Ana Botaro, da Folha de São Paulo, e eu, Luísa Caires, editora de Ciências do Jornal da USP. Vamos ouvir o professor Paulo Lotufo.
Boa noite. Estamos começando aqui mais um InfoVid, um projeto que acontece desde o início da pandemia, reunindo pesquisadores de todo o país, das mais diversas áreas do conhecimento. Nós estamos realizando esses webs desde junho, com vários temas relacionados à Covid, à pandemia, e hoje vamos ter a oportunidade de ouvir a apresentação e a discussão da experiência do professor Eurípides Constantino Miguel, que é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele irá apresentar os resultados da pesquisa no Hospital das Clínicas e também, né, estará à disposição aí para apresentar todo o seu conhecimento nessa área. Os convidados para entrevistar o professor Eurípides é o também professor da Faculdade de Medicina, André Brunoni, que tem trabalhado também nessa área, no Estudo Longitudinal Saúde do Adulto, né, um projeto que ainda está ocorrendo. E nós convidamos aqui, como sempre, uma jornalista, no caso, Ana Botaro, da Folha de São Paulo, que está aqui junto com outra jornalista representando a casa, Luísa Caires, editora de Ciências do Jornal da USP. E agradecemos, então, ao canal da USP por estar recepcionando a gente. Eu saúdo, né, no nosso camarim o Thales Figueiredo da Silva e a Angelita, que dão todo o apoio a essa apresentação. Então, eu começo agora conversando com o professor Eurípides para ele nos contar toda a experiência que ele está tendo nas pesquisas em relação à saúde mental nesse período da pandemia. Professor Eurípides, por favor, sinta-se em casa, né? O senhor está aí com um grande público esperando, né, a sua apresentação.
Boa noite a todos. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado. É uma honra aqui ser entrevistado em parte pela Luísa e pela Ana Botaro. Ter o André aqui para me apoiar e me ajudar a responder, ele que é coautor desses trabalhos que nós fizemos nas salas clínicas e o apoio na infraestrutura aí do Atalhos e de outros. Muito obrigado a vocês também que estão nos ouvindo e o interesse. A gente sempre espera que as informações que a gente vai compartilhar aqui possam ser úteis e ganhar impacto em outras dimensões, que não apenas aquela onde nós estamos inseridos, né? Mas eu penso que a pandemia continua impactando a vida de todos nós. E aqui no contexto da relação pandemia-transtorno mental, é importante destacar para vocês que dos modelos mais reducionistas, quando a gente tenta entender a natureza dos transtornos mentais, a gente geralmente usa modelos que servem para outras doenças complexas, como hipertensão, diabetes, doença cardíaca, que envolve essa ideia de um acúmulo de fatores psicossociais interagindo ou ambientais interagindo com fatores, um acúmulo de fatores genéticos. E a pandemia carrega consigo inúmeros fatores psicossociais, estresses psicossociais. Então, que em si, mesmo com poucas predisposição genética, já são suficientes para aumentar a incidência de transtornos mentais. A gente imagina, apenas citando um estudo, a gente imagina que a incidência de transtornos ansiosos, depressivos, que são mais comuns de uma forma genérica, aumentou pelo menos 3 vezes segundo alguns estudos epidemiológicos, né? E vários fatores mediam as respostas que cada um de nós tem à pandemia, quer dizer, cada um responde de uma forma diferente. E esses fatores, eu sinteticamente aqui, sempre de uma forma reducionista, falaria em 5 fatores, principalmente. Primeiro, se você foi infectado, ou se alguém da tua família foi infectado, naturalmente você vai viver isso de uma forma... Se você foi infectado, você pode ter precisado ficar em quarentena. Isso pode ter sido, dependendo das condições que você vivenciou essa quarentena, isso já é em si um fator de risco para vários transtornos mentais. Se você teve um ente querido, isso foi uma fonte de preocupação, se você o perdeu, foi um evento, um life event de grande magnitude. Se você foi infectado ainda, você, dependendo das manifestações clínicas que você teve com a doença, a gente sabe hoje que algumas dessas pessoas têm manifestação no sistema nervoso central. Seja pelas repercussões, alterações sistêmicas e inflamatórias da doença, aumentando acidentes vasculares, aumentando o tromboembolismo, seja hoje a gente tem maior evidência nesse sentido, seja através do próprio vírus no cérebro, que a gente acredita que hoje há alguns mecanismos, por exemplo, associação em anosmia, envolvimento do epitélio nasal. Vírus pode chegar até áreas do sistema límbico utilizando vias como essas. Mas existem outros fatores. Então, falei do ser infectado. A idade também penso que é algo relevante. Ser uma criança pequena, os seus pais e como os seus pais estão respondendo à pandemia vai ser altamente relevante. Se você é um idoso, se você tem problemas cognitivos vai afetar a forma como você entende e compreende o que está acontecendo. O fato de você ser idoso ser um fator de risco, isso agrega um valor de sofrimento ainda maior. E se você também não tem uma estrutura de apoio ou cuidadores que possam te ajudar durante essa trajetória, a tua fonte de estresse é maior. Então, falando dos 2 fatores. Um terceiro fator que a gente precisa quantificar melhor é o tempo de exposição. Agora nós estamos vendo ela se estendendo um pouco mais do que a gente imaginava, ou esse recrudescimento traz um pouco mais de sofrimento, mas o tempo prolongado de exposição ao estresse é um fator que varia e vai ser importante no desfecho final. Quarto fator que eu destacaria aqui são as características individuais. Por exemplo, as mulheres são mais suscetíveis. Se você tem doenças, as doenças que entendidas como aquelas doenças que te oferecem maior risco, como diabetes, doença cardíaca, doenças, alterações imunológicas. Se você tem uma doença mental, isso te coloca em muito mais risco. Né? Doença mental está associada com piores desfechos, está associada com mais infecção, está associada com mais risco de morte, mais hospitalização. E aí nós vamos naquela composição de fatores... predisposições, fatores psicossociais e fatores genéticos, que, claro, você tem uma pessoa de fatores genéticos que contribuem para aumentar, exacerbar o teu transtorno mental, ou recrudescer, ou ter uma recorrência do teu transtorno mental. Outro aspecto importante é o nível socioeconômico, talvez um dos mais relevantes, né? A gente tem visto aí quanto que essa doença impacta muito maior naqueles menos favorecidos. Mas, do ponto de vista de também aumentar a chance dessas pessoas que, mesmo não infectadas, têm condições mentais, você vai ter nessas crianças pais com muito mais necessidades, com muito mais pressão por natureza financeira, para não ter apoio para cuidar dos filhos. E a gente tem mais violência doméstica, isso também aumenta a chance de transtornos mentais nas crianças. Os idosos, da mesma forma que não têm apoio, estrutura, cuidadores, o suporte, também vão sofrer muito mais. Sem falar que eles vivem em espaços menores, com maior estresse relacional, maior chance de contaminação, maiores problemas com a doença. Bom, então, aqui, resumi 5 fatores que eu acho relevantes, mas fatores que talvez tenham um caráter secundário, um pouco fora desse contexto, mas podia ser levado em conta como fator de risco, também a profissão. E enquanto a tua profissão, como ela se insere nesse contexto, né? Então, nós achamos que os profissionais de saúde têm uma relevância específica, né? Então, eu vou me deter falar um pouquinho, porque essa foi a minha experiência maior durante essa pandemia. Então, o profissional de saúde, a gente sempre achou que ia ser pelo menos no início, hoje eu não penso assim, mas naquele momento, no início, eu tenho certeza que foi, talvez os profissionais que mais sofreram impacto da pandemia. E isso porque, se você não entender a pandemia como um desastre, um grande desastre, um tsunami, um desastre biológico, mas da magnitude de um grande desastre, os profissionais de saúde são aqueles, depois da população atendida, os que mais sofrem. E no caso das epidemias, eles são os que mais sofrem porque são os que mais se infectam. Então, a gente sabia, e logo no início, quem estava lá na linha de frente estava sob um estresse enorme que envolve se contaminar alguém da sua família, ter que se afastar da família ou dos pais para não contaminá-los. Você está ali naquele ambiente, você está vendo um colega teu toda hora sendo internado, alguns deles morrendo, e você se pergunta por que, que não posso ser eu. Nós tínhamos naquele começo a ideia de que a gente não sabíamos muito menos sobre o tratamento da doença, a gente sabe um pouco mais, mas tinha um desafio de que a gente ia ter dificuldade de tratar essa doença e a gente iria, em algum momento, ter o que aconteceu na Itália, por exemplo, onde os equipamentos de saúde não dão conta da demanda e estaríamos diante da decisão de escolher, né, da escolha de quem nós iríamos tratar. Isso para o médico, estou falando mais do médico, mas eu acho que isso serve para todo profissional de saúde. A enfermeira também, do médico, toma uma decisão que não é coerente com a outra decisão. É um estresse absurdo para quem está ali na minha frente. A gente, quem estava aqui em São Paulo, viu situações de estigma, né? Você está de jaleco no metrô, ser agredido. Você não poder entrar no subir no elevador. Quando você entra no teu prédio, todo mundo sai do elevador, não entra no elevador. E as pessoas se sentindo muito mal de você morar no mesmo lugar. Na França, eu lembro de uma enfermeira que destruíram o carro dela para que ela tentasse não voltar para aquele local de trabalho. Tal era a população que fica ameaçada pela presença do profissional de saúde que está na linha de frente. Então, a gente tinha uma noção clara, e eu, Paulo Lotufo, o André, que nós estávamos no Hospital das Clínicas, né, que foi, naquele começo, o quartel-general, né, um hospital que teve um grande protagonismo no início da COVID, dessa pandemia. E o nosso hospital foi desmontado, o Instituto Central foi desmontado para ser constituído num hospital voltado para o atendimento ao COVID-19, onde 900 leitos e 300 leitos de UTI foram alocados para atender a população de São Paulo. Então, a gente tinha uma noção clara que se a gente não cuidasse dos nossos profissionais de saúde, a gente não ia ter uma força de batalha pronta para combater à altura as ameaças que a pandemia nos trazia. Então, a nossa instituição, as autoridades, a nossa diretoria clínica, a diretora da Faculdade de Medicina da USP, todos eles se uniram e pediram para nós, o departamento de psiquiatria, eu era o chefe do departamento na época, montar um programa. Então, nós nos unimos à divisão de humanização, ao serviço de psicologia do Instituto Central, ao departamento de terapia ocupacional, ao centro de apoio aos funcionários. Nos unimos a todos aqueles que tinham alguma interface com saúde mental na instituição e começamos a trabalhar juntos e montamos um programa. O programa chamava Com Você 19, com alusão ao COVID-19, o equipamento de proteção individual para o profissional de saúde durante a pandemia. A gente sempre quis que tudo que a gente fizesse não ficasse restrito à nossa atuação institucional. A Faculdade de Medicina da USP tem um papel de liderança e pioneirismo no país. A gente sempre quis dar escala que esses programas fossem adotados em outros lugares do país. E acho que é por isso que eu também estou aqui. Estou aqui falando com vocês, esperando que algumas das coisas que a gente fale aqui pudessem ser úteis para outros serviços do país. Bom, então o programa, ele partia da premissa que a gente poderia, então, investir em fatores de risco que são modificáveis, a gente diminuiu aquele leque de fatores estressantes que eu falei para vocês. A gente diminui a chance de transtorno mental. E a gente também acredita que tem fatores que fazem um efeito de buffer, ou amortecem esses fatores de risco, são fatores protetores, então o nosso objetivo é diminuir fatores de risco, aumentar fatores protetores e oferecer assistência para quem já está doente. Então havia uma preocupação grande de diminuir a incidência de problemas e naquele que está doente também oferecer algo. Então nosso programa, ele envolvia diversas ações. Então do ponto de vista A gente, do ponto de vista de melhorar o bem-estar psicossocial, a gente tinha uma preocupação grande de trabalhar junto com a direção da instituição, no sentido de ter uma escuta mais atenta às necessidades básicas. Então, você pensar numa pirâmide, tem um Standing Committee da ONU, tem uma proposta que eles utilizam para grandes tragédias, né, grandes desastres, que é uma proposta de ação em pirâmide, uma pirâmide. Então, ações que são para todos, né, que vão em direção a necessidades básicas, né. Então, nós nos preocupamos em passar para os nossos funcionários, colaboradores, que havia uma preocupação enorme institucional com a saúde deles. Isso tem um efeito protetivo enorme, um efeito protetor altamente relevante para o colaborador. Então, a necessidade como EPIs, né, equipamentos de proteção individual em número e treinar, não basta dar o EPI, você tem que treinar a sua equipe. Necessidades como você oferecer cuidado para os seus familiares, então você está oferecendo mais risco aos seus familiares, então a gente estava garantindo que os familiares podiam ser atendidos, nós não conseguimos isso oficialmente, mas essa oficialmente isso aconteceu, a gente conseguiu garantir que a gente conseguia também extraoficialmente garantir que os nossos profissionais pudessem cuidar dos hospitais se contaminados. Nem isso a Rede Cross permite. Mas era uma das coisas que a gente escrevemos a respeito, publicamos no editorial, na revista Clinics, escrevendo essas propostas, porque a gente queria também chegar ao governo, né? Fazer turnos de plantões mais saudáveis, que permitisse maior tempo de descanso, facilitar transporte. Foi alugado uma residência para o pessoal que estava na linha de frente. Medidas de proteção, os alunos da Faculdade de Medicina ofereceram atlética e programas de atividade física para aqueles pessoal que estavam na linha de frente. Tudo isso no sentido de medidas básicas que serviam para todos e podiam ser interessantes. E aí tinha também essa ideia de você, dentro dessa pirâmide, assumindo, você investir em profissionais de saúde, não de saúde mental, para que esses tivessem uma participação maior no sentido de identificar quem está precisando de ajuda, dar uma escuta qualificada para essas pessoas. A gente fala em estender a mão, né, para quem está precisando de ajuda e ajudar esse indivíduo a buscar as suas necessidades básicas. Para isso, existe um programa chamado Primeiros Cuidados Psicológicos, um programa da OMS, que é altamente utilizado nesses grandes desastres. E a gente, então, fez treinamentos de várias equipes, então, equipe do pronto-socorro, equipe da enfermaria de doenças infecciosas, equipe das UTIs, outros institutos como o INCOR, o INRAG. Treinamos equipes, pessoas que tivessem interesse, lideranças, para que elas pudessem ajudar e ter esse trabalho qualificado de uma escuta emocional e ajudar essas pessoas a buscarem ajuda. E quando essas pessoas passavam, eles viam que estavam precisando de uma ajuda maior ainda, eles mandavam para a nossa hotline, que eu vou comentar em seguida para vocês. Fizemos um grupo de risco em qualquer um desses estudos que existem hoje sobre profissionais de saúde e transtorno mental, são as enfermeiras, né, e as atendentes de enfermagem. Elas têm mais risco para desenvolver transtorno mental. Então, fizemos rodas de conversa, que é um programa do nosso núcleo de humanização, que eram 8 enfermeiras, enfermeiros, técnicos, eles se falavam das suas dificuldades, do que estavam sentindo, das suas necessidades. Nós também fizemos uma busca ativa. O profissional de saúde, particularmente o médico, não costuma pedir ajuda. Então, estávamos dentro do hospital, nós íamos até eles. O comitê de crise, por exemplo, todo o nosso comitê de crise, eu diria que 80% do nosso comitê de crise fez psicoterapia durante a pandemia, o que eu acho que tem ajudado a aumentar a sensibilidade deles para as necessidades dos nossos colaboradores. Além disso, a gente fez um programa, então, criamos um aplicativo. Se vocês quiserem digitar, o aplicativo chama Com Você, C-O-M-V-C, Com Você. Se digitar esse aplicativo, em qualquer loja da Google ou da Apple, você vai encontrar lá um questionário breve que você pergunta, você fala quanto você é ansioso, quão depressivo, como é que está teu sono, quanto estressado você está vivendo nesse momento. E daí esse aplicativo quantifica essas suas respostas. E se você respondeu acima de uma certa linha de corte em qualquer uma dessas perguntas, dessas áreas de dimensões de sintomas, você, então, é oferecido uma linha telefônica que você pode ligar e vai receber ajuda. Mas esses e todos aqueles que estão abaixo recebem vídeos educativos, animações, e vídeos, toda uma biblioteca de vídeo que fala sobre como identificar quando você está deprimido, o que é ansiedade normal, o que é ansiedade patológica, que programa você pode fazer em termos de higiene de sono, se você não está dormindo bem, o que você pode fazer em termos de atividade esportiva, mudanças de hábitos que são benéficas em momentos como esse. E quando ele precisava dessa linha telefônica, ele ligava, nós tínhamos duas linhas 24 horas por dia, com residentes que ouviam essas pessoas, eram acolhedores no primeiro momento, e faziam uma triagem e encaminhavam para receberem psicoterapia ou atendimento psiquiátrico. Para ter uma ideia, assim, da nossa, atendemos cerca de 400 pessoas nesse serviço no início. Ele persiste até hoje, mas ele perdeu a sua pujança, porque nós desativamos o Hospital das Clínicas, voltou a funcionar normalmente, e aquele instituto inteiro que era dedicado ao Covid foi desmontado para voltar a atender as outras problemas que nós sempre atendemos. E desses 400, mais de um terço eram enfermeiros e técnicos de enfermagem, cerca de 25% eram médicos. Entre os médicos, 75% eram residentes, então jovens que estavam mais precisando de ajuda. A maior parte das pessoas que nos procuraram era do Instituto Central, e os problemas mais comuns eram transtornos depressivos e ansiosos. Esses eram os problemas mais frequentes. A psicoterapia e o suporte psicossocial, em geral, foi útil. A maior parte das pessoas não medicou, não precisou medicar. A maior parte das pessoas não procurou, nunca tinha tido atenção, procurado ajuda médica e não tinha antecedentes psiquiátricos. Então, acho que, de forma geral, é isso. Não só uma breve introdução, mas eu penso que esse programa teve uma grande importância no sentido de ajudar, em primeiro lugar, as pessoas se sentirem olhadas e cuidadas pela instituição. Isso, com certeza, foi um fator de proteção. Ajudar a instituição a olhar para as necessidades básicas deles, isso diminuiu e mitigou fatores de risco. Ajudar a promover saúde através de vídeos educativos. 58 vídeos nós fizemos. Fizemos vídeos para treinar profissional de saúde, para ajudar a atuar nessa área. Fizemos vídeos para as pessoas que quisessem assistir, todos abertos, mas no sentido de ajudá-las, educá-las a promover atitudes saudáveis e hábitos saudáveis que possam fazer um buffer, né, protegê-los contra os estresses oriundos desse momento ímpar. Nós também achamos que esses quadros depressivos ansiosos são os mais comuns, portanto, suportes psicoterápicos e orientações em geral são como orientações de higiene de sono, são altamente interessantes e eficazes. E terminar dizendo que foi um momento muito interessante no sentido de a disponibilidade, uma grande oportunidade no sentido de você ver o voluntarismo, a solidariedade das pessoas em torno de objetivos comuns. Era isso.
Muito legal, professor Eurípides, falando aí dos equipamentos de proteção individual, da saúde mental dos profissionais de saúde, né? Então, vou passar para minha colega Ana para fazer a primeira pergunta. Acho que pode ser direcionada tanto ao doutor Eurípides como ao doutor André.
Boa noite, doutor Eurípides, boa noite, André, boa noite, Luísa, doutor Paulo. Doutor Eurípides, eu queria voltar em um ponto em que o senhor falou logo no início, que é a questão de como é diferente, como a pandemia afeta diferentemente as diferentes faixas etárias, também os gêneros, e falar um pouco sobre como a gente pode abordar a saúde mental familiar, né? As famílias, elas podem ser tanto formadas por um casal, podem ter filhos adolescentes, crianças pequenas, morar com idosos, e em todos esses grupos vão ter diferentes preocupações, medo pela contaminação, e em especial nas crianças ou nos adolescentes, eu imagino que deve ter surgido muitos casos de ansiedade por não ter as aulas, por ter que ficar dentro de casa. É muito difícil manter um adolescente de 14, 15 anos fora de casa, dentro de casa por tanto tempo. Então, dentro desse histórico todo de vocês desenvolvendo maneiras de trazer para a população soluções, então, para a saúde mental, o que vocês têm para contar para a gente sobre a saúde mental familiar, no núcleo familiar?
Bom, André, você me ajuda aí, o André também tem dados distante do Elza, vamos ver se ele conta aí para nós. Mas lá na nossa instituição, nós temos um projeto bacana que o Guilherme Polonzi desenvolveu, Jovens pela Saúde, alguma coisa assim, mas que já tem dados objetivos. Né? Nós também fizemos um estudo no Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, que eu cuido, a gente também estudou um pouco como ela estava afetando na vida dessas crianças, desses jovens, né?
Uhum.
E que também refletem, pode ajudar a gente a pensar para como ajudá-los a ter comportamentos mais saudáveis, né? Mas, falando assim, vamos organizar só para contar um pouco de dados de hábitos, transformações no dia a dia das famílias, né? Então, a gente, no nosso estudo primeira coisa que a gente observou, 75% do nosso estudo do Instituto Nacional de Psiquiatria e Desenvolvimento, ele tem uma coorte de crianças de 7 a 12 anos, a gente acompanha eles há 10 anos, eles estão agora com 17 a 22, 16 a 20 anos. Então, ele respondeu para nós que 75% aumentou significativamente o tempo com mídias, de forma geral.
Sim.
Guilherme, no estudo dele com crianças mais jovens, 25% passou a dormir depois das 11 da noite, a 1 da manhã. 25% estava dormindo a 1 da manhã, mudou significativamente seu hábito de sono. Né? Na nossa população, que também tem crianças com nível socioeconômico menor, pior, 70% preocupados com comida, se não ter comida durante esse período, uma fonte de estresse significativa. Tinha uma pergunta lá se a pandemia trouxe alguma coisa de bom nas suas vidas, né? 75% disse que não trouxe nada de bom na sua vida, né? Crianças pequenas, muitas vezes, sofrem menos na nossa avaliação, porque elas não mudam tanto a vida delas, né? Elas sofrem com a saúde mental dos pais. Então, as crianças, elas refletem muito mais os problemas dos pais. Então, muito importante ajudar os pais. Os pais estão sobrecarregados com os filhos dentro de casa, tendo que cumprir com o seu papel profissional. Sem falar quem tinha suporte não quis ter o suporte para diminuir sua chance de infecção. Então, mesmo quem tinha maiores recursos também sofreu com isso. O home office foi um impacto na vida dessas pessoas, trabalhar em casa e ao mesmo tempo ter que cuidar dos cuidados da casa, dos filhos. Então, os filhos mais jovens, menores, que têm menos impacto, dependeram mais dos pais, e se os pais que não estavam dando conta foram uma fonte de estresse. Nas famílias, nossos grupos, famílias mais pobres, que vivem, têm um ou dois cômodos na casa, isso foi um fator mais significativo, mas nessas famílias muitas vezes não se cumpriu o distanciamento da mesma forma. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que houve um aumento de violência doméstica a partir de vários estudos, e que violência doméstica é um dos fatores de risco para a saúde mental mais relevantes que existe. Os adolescentes que ficaram mais tempo na mídia, dormindo mais tarde, alteraram seus padrões de sono, isso também pode contribuir para desequilíbrios futuros, mas sentiram mais, eu acho que a pandemia no sentido da dificuldade das interações sociais. Bom, quando chegamos idosos, né? Então, né, nesse contexto familiar, eu acho que vários fatores cooperaram no sentido de trazer maior estresse. Mas também posso falar que outros grupos de famílias tiraram grandes missões dessa pandemia, no sentido de aprender a conviver junto. Quem nunca almoçou em casa, como eu, por exemplo, trabalhava, passava o dia inteiro fora, saía cedo, voltava à noite, poder tomar café da manhã e almoçar com a família é um negócio maravilhoso, né? Você tem conta com a interação, então, surgiram oportunidades de maior convívio, de maior interação, que com certeza se transformam em fatores protetores para os desafios e as frustrações, né? Então, eu diria que ela foi um fator de estresse para uns e fator de uma oportunidade para outros, e com certeza o fator socioeconômico aqui foi aquele que determinou piores desfechos, mediou os piores desfechos, eu imagino, nesses dois grupos que eu estava falando para vocês, né? Os idosos, eu acho que os idosos que tiveram suporte, cuidados, lidaram melhor. Eu acho que ficou claro que distanciamento era necessário, mas não distanciamento distanciamento físico, né, mas não distanciamento social. Você podia interagir, né? Então, quem conseguiu interagir, isso foi um fator protetor. Eu acho que essa conexão familiar, né, essa conexão que muitas conseguiram, ou a gente busca quando a gente está sob ameaça, né, a gente busca as pessoas significativas, uma resposta meio adaptativa, evolutiva da nossa espécie, né, que quando a gente está sob ameaça, a gente se liga ao medo da separação, diante do medo da separação, a ligação, a conexão é uma solução, uma solução, ela para muitas pessoas foi uma oportunidade também, né? As pessoas se conectaram mais. E quem lançou a mão desse estratagema, eu tenho a impressão que não só conviveu melhor com as ameaças, mas também está saindo dessa valorizando mais esses vínculos mais significativos. Você queria acrescentar alguma coisa, André? Nesse sentido, você também que tem dados talvez mais objetivos até que os meus?
Tudo bom? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de participar, de entrevistar o professor Eurípides também. Complementando, né, na verdade, tudo que o professor Eurípides comentou, a gente tem observado, né, esses aspectos, né, acho que pega todo o ciclo da vida de diferentes maneiras, né, desde os adolescentes, com questões específicas, né, idosos também, a dificuldade de sair de casa, restrições, isolamento, cortar o convívio social, isso tem acontecido. O que a gente viu no nosso estudo brasileiro, não de pacientes com Covid, né, nem profissionais de saúde, mas mais de uma população de funcionários da USP, né, que é o ELSA Brasil, na cidade de São Paulo, foi principalmente as pessoas mais jovens, e aí eu preciso abrir um parênteses, que os mais jovens já do ELSA têm 50 anos, né, então não são mais os jovens de 35 do começo do estudo, mas esses que tinham filhos, crianças e adolescentes, tinham cargas maiores de estresse, e aí provavelmente o que está acontecendo é essa questão da dupla jornada, né, então tem que ficar em casa, fica em casa trabalhando, né, consegue transferir para o home office, mas tem que cuidar dos filhos adolescentes ou das crianças, dos adolescentes têm questões de conflitos, então isso acaba levando a estresse maior. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Eurípides também. Queria saber a sua opinião, Eurípides, foi muito dito no começo da pandemia que teria uma pandemia de transtornos, uma onda de transtornos mentais, né? Foi até chamado de quarta onda, né, em algum momento, mas quando a gente vai observar os estudos, muitos se limitaram aos sintomas, né, então sintomas de depressão, de ansiedade, estresse, que não necessariamente são, né, os transtornos de depressivos, de ansiedade generalizada e de TEPT. Eu queria saber, na tua opinião, se a maior parte desses sintomas, eles vão ser autolimitados, né, e até uma reação normal das pessoas, ou se a gente espera ou vai ter indícios mesmo que haja um aumento de transtornos mentais propriamente dito?
Esses estudos que a gente vê, que declaram claramente, né, aumento do transtorno estresse pós-traumático, né, mostram números muito maiores, 3 vezes maiores, 4 vezes maiores, 5 vezes maiores, depois que a tormenta passa, né? Até em termos de classificação, né, a gente fala que o evento traumático, para se transformar em transtorno de estresse pós-traumático, ele demora um certo tempo, né? Tem um critério arbitrário de tempo, né? Depois de 3 meses, né? Geralmente, para que esses eventos se tornem recorrentes e aumente a incidência de transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu estava com dificuldade de ver a pandemia como um estresse pós-traumático, né? Pelo menos na população de uma forma geral. Então, falando desse diagnóstico específico, transtorno do estresse pós-traumático, eu tinha uma certa dificuldade de entender a magnitude de uma infecção como um efeito traumático, né? Mas daí a gente fez um estudo no nosso funcionário, aquele que o André ajudou também a fazer, André, o Felipe Cortes estava me mostrando os resultados agora, semana passada, E daqueles 1.000 primeiros pacientes que responderam para nós na primeira semana, 300 deles responderam que tiveram algum tipo de trauma ligado ao COVID. Nosso questionário não foi bom o suficiente para escrever claramente quais tipos de trauma estamos referindo, mas a gente deduziu que trauma ligado ao COVID era perder um ente querido, por exemplo, durante a pandemia, ou se infectar e ter que fazer uma quarentena difícil, ou ter sintomas, vamos dizer, que mal prejuízo, ou ficou internado, foi entubado. Então, esse a gente chamou de trauma ligado ao COVID, né? E esses que tiveram trauma ligado ao COVID e preencheram aquele diagnóstico, aquela escala que avalia eventos traumáticos, a dimensão o score naquela escala para eventos traumáticos era equivalente em mais de 60% desses 300 que responderam essa resposta, era equivalente ao score que a gente encontra no transtorno do estresse pós-traumático, né? Quando ele já existe de fato, né? Então eu fiquei pensando, puxa, é possível então que a gente vá ter maior incidência de transtorno espacial traumático nessa história, toda acabar. Então eu comecei a pensar que é bem possível que isso vá acontecer mesmo. Então é a minha expectativa que a gente vai ter uma incidência maior de transtorno espacial traumático depois daqui agora, quando começar a vacinar, vamos dizer assim, teria essa quarta onda. Os transtornos mentais, em geral, eu tenho pensado que eles talvez impactem, as pessoas sejam impactadas por essas doenças de diferentes formas, né? Eu estudo o transtorno obsessivo compulsivo, a minha área de expertise, né? E eu vi no início muitos dos meus pacientes muito bem com a pandemia, até melhor. Eles sentiam, vamos dizer assim, geralmente esses transtornos que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo e tal, são nomes arbitrários, mas na verdade eles... Isso reflete um espectro de problemas, né? Geralmente as pessoas são mais ansiosas, mais tímidas, mais fóbicas. Então, uma pessoa que é muito tímida no começo da pandemia, no meio da pandemia, ela se sentiu muito mais bem adaptada, porque aquela dificuldade que ela tem passou a ser vista como uma vantagem adaptativa. Então, não deixou de ser estigmatizante em algo negativo. O indivíduo que lavava a mão, ele estava toda hora limpando a sua casa, passando álcool aqui e ali, passou a ser visto como um comportamento adaptativo também. Aliás, a gente olha os transtornos mentais como comportamentos adaptativos. Na verdade, é muito de algo que já foi adaptativo, né? As preocupações... O transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, as pessoas se preocupam com limpeza, verificam se a casa está trancada, se preocupam com doença. Isso, em uma época em que a gente não tinha antibiótico, por exemplo, aquelas mães que eram mais preocupadas com a higiene dos seus filhos e que hoje seriam pessoas que diria que ela tem toque, agregaram vantagens adaptativas para a evolução da espécie, porque seus filhos sobreviveram mais do que outros. Então, a doença mental, às vezes, é muito de algo que já foi importante na conservação da espécie, né? Então, nesse momento da infecção, a gente até entende melhor isso, porque essas pessoas principalmente se infectam menos, né? Como são mais tímidas, se expõem menos também. Então, num primeiro momento, eu vi vários dos meus pacientes se sentindo melhor adaptados. Estava mais fácil viver a vida para eles. Se sentiam mais tão criticados, entre aspas, fora da média, por não saírem, por terem tanta dificuldade de interação social, por estarem toda hora se limpando. Até para isso, se você pensar que o tratamento desses transtornos é ajudar a se expor ao problema, eles estavam mais expostos ao problema. Até para alguns desses pacientes, a sintomatologia diminuiu. Claro que tem sempre exceções, aqueles que ficaram mais preocupados com o coronavírus, que começaram a se verificar toda hora e sofrer e ligar para a gente o tempo todo, achando que agora estou com a doença, estou faltando respiração, estou com o oxímetro, vários comportamentos ritualizados e desadaptativos. Bom, mas então eu vi alguns pacientes meus, André, sentindo que eles melhoraram. Por outro lado, eu acho que a quarta onda vai ser o seguinte: esses caras ficaram mais adaptados durante a pandemia, mas agora quando acabar a pandemia, esses caras vão ter que voltar para a vida, né? E daí eles não desenvolveram nada, eles ficaram, vamos dizer, então se trataram durante esse período. E assim como a doença cardiovascular, a diabetes, o cara que não tomou o remédio direito, que não foi na consulta, não foi no médico. Então eu acho que a gente vai ter essa quarta onda, essas pessoas vão estar pior, né? Vão estar com menos tratamento. E tem outras doenças mais difíceis de cuidar, aí como a esquizofrenia, como a tensão bipolar. Esses caras também se cuidaram menos durante a pandemia. Eles vão estar mais equilibrados. Então, nós vamos ter uma quarta onda. Eu acho que vão ter mais... Vão ter esses problemas. Assim como eu imagino que nós vamos ter mais indivíduos que não fizeram diagnóstico de câncer, com câncer mais avançado, não fizeram screening prévio, vão ter câncer mais desenvolvidos, vão ter pessoas com diabetes mais compensados, doença cardiovascular, que não foram feitos tratamentos prévios. Então, eu acredito que nós vamos ter, André, uma quarta onda, infelizmente.
Lembrando aí que essa quarta onda... Sempre é trazido aqui pelos profissionais de saúde esse tema de que as pessoas que ficam sem atendimento, né, no meio da pandemia, na verdade, diminui bastante o acesso ao serviço de saúde, agora começou a voltar, mas a gente já vê que os casos estão subindo de novo, não sabemos exatamente como vai ficar isso. Mas é uma coisa que o senhor falou, professor Eurípides, até está um pouco dentro da minha pergunta. Eu ouço muito isso, essas pessoas que falam: ah, para mim está ótimo. Como que você vai fazer depois que acabar a pandemia? Ah, vou continuar do mesmo jeito, com pouco contato social. Claro, tem as preferências individuais, as características de cada um, mas até que ponto a gente pode pensar que isso é saudável, né? Qual que é o conceito de saudável nisso, da pessoa se resguardar do contato social? E por que que nós, seres humanos, em geral, precisamos tanto de contato social? Social.
Então, está de trás para de frente para trás. Então, eu acho que é adaptativo, né? Essas características dessas pessoas, adaptativo no sentido de diminuir o sofrimento no curto prazo, mas ela está deixando de desenvolver habilidades no médio e longo prazo, né? Então, vai voltar a ser necessário essas habilidades sociais, né? Que ela não está desenvolvendo. Se eu pudesse falar um dos aspectos importantes da socialização, eu recorreria a um autor chamado Gregor Frickione, falou na nossa reunião geral na semana passada. Ele tem um livro que fala sobre essa ideia da sociedade de separação e da conexão com uma solução. Então, ele fala que os mamíferos ganharam uma grande vantagem adaptativa em relação aos répteis e outras espécies no momento que eles se organizaram socialmente. A organização social ajudou os mamíferos a lidar com ameaças, né? Se agrupando. E uma grande característica dos mamíferos é a relação mãe-bebê. Quando a mãe se afasta do nenê, o nenê chora, e logo que ela se liga, que ela o encontra, a ansiedade de separação, quando se liga, tem um grande prazer. Então, nós desenvolvemos um sistema nervoso, um arcabouço, um neuroanatômico, que nos dá muito prazer quando a gente se conecta, nos dá segurança, nos dá uma sensação de bem-estar, diminui o cortisol, diminui vários fatores associados a estresse que o nosso organismo responde na ausência disso. E a gente vai se desenvolvendo, para se desligar da mãe, você se liga no pai. Para você se desligar do pai, você se liga nos pares mais para frente. Depois você se liga num cônjuge e vai construir na sua família. Quando ele está perto da morte, ele se liga no profissional de saúde. Então, essa experiência que a gente fica muito ansioso quando a gente se separa e se conecta para se sentir seguro, né, é altamente adaptativo. Então, nós temos essa necessidade, somos um ser social, né? Então, eu acredito que sim, vai fazer falta. Essas dificuldades, essas habilidades que não estão sendo desenvolvidas nesse contexto. Eu não sei também, por outro lado, as transformações que a nossa sociedade vai ter a partir do que nós estamos fazendo aqui agora, né? Quer dizer, isso aqui é um encontro social, nós estamos conectados, estamos interagindo, estamos tocando. Então, mas fica mais fácil porque para essas pessoas que têm mais dificuldade, ficou mais fácil que a interação presencial, né? Por outro lado, você consegue fazer muita coisa desse tipo. Então, eu imagino que até um certo nível de dificuldade, talvez as novas mídias e essas formas de interação venham a dar conta, e nós desenvolvemos e aprendemos com isso, né? Mas essas pessoas muito tímidas, elas têm que estar aqui, ó, ver o seu rosto aqui. Eu me incomodo pra caramba de ver aqui na minha cara, aqui na frente, mas elas têm muito mais cuidado, então elas também evitam esse tipo de situação. Então talvez estivesse com a câmera fechada. Enfim, vamos ter um desafio, mas eu acho que vai faltar. E a gente vai voltar para investir nisso, nas habilidades sociais.
Então, eu queria fazer um gancho nisso que a Luísa perguntou, mas indo para o outro espectro, né? Indo para o espectro da pessoa que necessita diariamente de contato, necessita dessa socialização. Ela era uma pessoa que estava acostumada de segunda a sexta se encontrar o tempo todo no trabalho, ir para barzinho, fim de semana ver a família. E falando nisso, é claro que a gente não tem como não falar o assunto da semana, que foi a restrição, né, a volta à fase amarela no estado de São Paulo. Eu imagino que esse programa está sendo ouvido por diversos ouvintes em todo o Brasil, mas especificamente aqui em São Paulo a gente regrediu a uma fase que vai ser mais restritiva, mas a gente vinha de uma onda de flexibilização e uma queda muito acentuada de distanciamento social, o que fez com que as pessoas agora, então, né, por terem socializado tanto e tudo mais, estão mais, de novo, com esse medo de se contaminar, os casos aumentaram. Como que a gente consegue noticiar, né, ou falar, orientar, talvez, né, o papel de vocês como médicos, orientar a que essas pessoas evitem, nesse momento, essa retomada do contato social que elas estavam ávidas durante os 6, 7 meses passados e que agora tem que novamente ser restrito, né? Como que a gente consegue fazer isso?
Eu acho que é importante oferecer números, né? Eu não sei vocês, né, mas eu, de repente, comecei a ter muitas pessoas na minha proximidade, né? Muitas pessoas próximas, tá internado, tá com Covid. Eu acho que aumentou muito, né? Possivelmente nas classes, né, média, classe média alta. Então, a gente precisa mostrar números, né? Mostrar os números dos doais, tem o Círio, mostrar a rede pública aumentando, mostrar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, fazer as pessoas refletirem, né? Porque o primeiro momento não sou eu, né? Não vai acontecer comigo, né? E mostrar que os jovens agora são uma população acometida, então também os jovens podem morrer, e mostrar também que essa doença é uma doença que você não quer pegar, porque não é uma gripinha, como, né, já apareceu na mídia, é uma doença que tem sequelas. Muitas pessoas têm sequelas pulmonares, cardíacas. Eu estou estudando sequelas, nós temos um outro projeto lá na Faculdade de Medicina, de sequelas cognitivas. Indivíduos têm sequelas cognitivas, têm dificuldade de memória, dificuldade de atenção, demora para... Alguns ficam deprimidos, mas não essa depressão de natureza psicossocial, de estresse psicossocial, que você tira um estresse melhor. Quase os depressivos que se arrastam, que quase psicóticos. Então, eu acho que o primeiro momento é mostrar, olha, é perigoso, né? Isso aqui pode ter repercussões, se você não morrer, mas você pode ficar lesado, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, tentar mostrar, falar, olha, não é por mais muito tempo, né? Eu acho que é diferente daquele que começou lá atrás, a incerteza é um pouco menor, no sentido de que a gente já tem uma perspectiva, vai dar certo, as vacinas vão dar certo, nós vamos ter vacinas em breve, nós não sabemos quanto tempo a gente vai conseguir vacinar a população de uma forma significativa para a gente ficar tranquilo, mas nós vamos ter a vacina, ela está aí. Eu acho que essas duas coisas, né, conscientização do lado e esperança do outro, que isso vai acabar, né? não é mais da tua vida. Acho que essas duas tipos de informação juntas, vale a pena esperar mais um pouquinho, mas eu acho que seria importante, não sei se o André quer acrescentar, mas o Lotufo talvez pudesse falar alguma coisa.
Podem acrescentar, só queria que alguém falasse melhor sobre esse negócio da quarta onda, porque eu estou vendo aqui no chat, o pessoal ficou um pouco em dúvida, não sei se estão fazendo alguma confusão em relação a ondas de pandemia, né? Acho que a gente está falando de outra coisa.
Eu acho que essa questão aí é um pouco complicada, porque quando você tem uma pandemia, você não está falando somente da infecção, você está falando de tudo aquilo que traz com ela, né? Que é, por exemplo, o esgotamento do atendimento médico-hospitalar, né? Então, que você vai ter problemas com outras doenças ou traumas que não vão conseguir ser atendidos no hospital, né? E que tudo vai ficar atrasado, né? Atendimento médico, produção. Eu estava conversando hoje com uma engenheira, ela me falou que o impacto da pandemia na produção industrial foi muito grande, né? Porque várias áreas ficaram paralisadas, diminuídas. Então, o impacto é geral. Quer dizer, essa divisão que foi feita aí, que está se falando muito, né, eu acho que tem um certo, não só exagero, como uma tentativa assim, de quase criminalizar as medidas de distanciamento social. Né? Essa é a minha ideia. Porque a pandemia ela é geral, né? Ela vai acometer todas as ações da atividade humana. Agora, uma coisa que o Yuri falou, gostaria de mudar um pouco aí, é interessante que do ponto de vista evolutivo, os antropólogos têm a noção muito bem definida, com bastante informação, que o altruísmo, né, quer dizer assim, o homem fazendo bem ao outro homem, né, o homo sapiens fazendo bem ao outro homo sapiens, foi um fator determinante na evolução, né? Quer dizer, para que a gente, ou seja, o altruísmo faz parte, né, da nossa seleção. O egoísmo é o que nos é estranho. Então, uma parte do que existe na fissura social em várias sociedades é isso, né? E às vezes eu fico me perguntando por que as sociedades ocidentais, né, têm tanta restrição, né, a essas ações, enquanto que nas sociedades orientais, né, isso daí corre de uma forma diferente, né? É uma dúvida que eu deixo para o ar aí, né? Vai ser um InfoVid aí de 2021 para a gente discutir. Luísa.
Só um comentário em cima dessa fala do Paulo. Existe um estudo agora nessa fase do Covid também sobre essa profissional de saúde que vai trabalhar no front, né? E aqueles que vão numa atitude altruísta, o altruísmo, medido por uma escala, é um fator protetor contra o transtorno mental nessa população. Quer imaginar, né, se você vai para lá voluntariamente, e nós pudemos ver isso nos nossos residentes. Nós tivemos uma fase muito difícil dos nossos residentes, né? Porque a gente imaginava que ia durar 1-2 meses, né? Quem estava lá no front começou a ficar 4 meses, lá, e não sabendo quando ia poder sair. E não podia sair porque ele estava infectado. Né? Não podia... Então, eles entraram, gerou muito sofrimento. Primeiro, fora que eles estavam perdendo estágio, deixando a formação, um cara que é cirurgião, precisa operar, né? qualquer uma das áreas cirúrgicas, torrino, oftalmo, GO, cirurgia propriamente dita, esse cara não podia, não estava sendo treinado, ele estava trabalhando em quadros clínicos, né? Então a gente começou a ver que estar lá de uma forma não voluntária era um alto fator de risco para desenvolvimento de transtornos mentais, sofrimento e coisas desse tipo, né? Então, altruísmo, com certeza, é um fator protetor, é altamente relevante em situações como essa.
Isso é muito legal. Falando em, na verdade, pessoas que estão numa situação realmente preocupante, que precisam procurar tratamento, mas a gente tem um mal-estar que não é necessariamente patológico, né, que não é necessariamente uma doença, mas é mental, um distúrbio mental, mas que causa também impacto na vida das pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho se, na verdade, é possível você ficar totalmente bem num período como esse, assim, do ponto de vista emocional, ou talvez seja melhor que as pessoas também não se cobrem, né, uma positividade exagerada, que isso também poderia ter algum impacto. Queria saber se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso. Pode ser o professor Eurípides, professor André, quem quiser falar.
Eu penso que o que a gente chama de depressão e ansiedade, né? Então, o conceito de depressão e ansiedade, né? Quando seus sintomas ansiosos tomam uma dimensão tal que traz um marcado sofrimento na sua vida e envolve características de pensamentos, uma antecipação exagerada do que pode acontecer, uma interpretação exacerbada das consequências negativas, uma dificuldade de tolerar aquela situação de ameaça a ponto de não conseguir impactar no seu sono, sintomas muitas vezes autonômicos, cardia sudorese, aqueles que estão tristes, a tristeza acumula outras características, como uma dificuldade de ter prazer em quase tudo, uma menor energia, menos ânimo, muitas vezes altera o apetite, fica desconcentrado, fica muito mais negativo, fica mais irritado. São, vamos dizer, uma gama de afetos que a gente chama negativos e que trazem sofrimento e às vezes prejudicam o rendimento no trabalho, deteriora as relações interpessoais e tende a piorar com o tempo, né? Agora, existe um limite entre isso e o normal, né? E com certeza a negação do que está acontecendo não é saudável também, né? Então, a questão é como a gente lida com esses desconfortos, né? Como é que a gente pode lidar com a incerteza, como é que a gente, que estratégias nós podemos utilizar que envolvem reconhecer, em primeiro lugar, o que está acontecendo, né? E os riscos, as ameaças associadas, né? Negar, mas como a gente dimensiona esse risco, né? Como a gente olha isso de uma forma mais, vamos dizer, a curto e médio prazo, como a gente vê os aspectos positivos associados aos desfechos possíveis, né? Como a gente tem uma visão de compaixão com a gente mesmo diante das dificuldades, esses pais que estão trabalhando em casa, cuidando dos seus filhos, não vai dar para ter o mesmo rendimento que tinha antes no trabalho, né? Como é que ele tem um olhar de compaixão para si mesmo nesse contexto e consegue ver, por outro lado, os aspectos positivos de estar aumentando o seu convívio com seus filhos? Como é que a gente lida com as ameaças de uma forma resiliente, né? Resiliência é um conceito complicado, né? Tem muitas, mas seria como você administra, como você negocia, como você gerencia as situações de estresse, de tal sorte que você consiga superá-las, né? Até às vezes até enriquecido, até mais forte, mais saudável, né? Para outras situações. Então acho que a primeira coisa, a gente não vê o desconforto provocado pelos sacrifícios impostos pela situação atual como uma coisa ruim. O desconforto é um desconforto. Encarar o desconforto como algo pode trazer um crescimento, né? Então, a primeira coisa é que tem algumas pessoas que acham que não dão conta do desconforto. O desconforto vai ser insuportável. A primeira coisa é que a gente dá conta sempre do desconforto. E outra coisa, ele sempre passa. O desconforto sempre passa. Agora, a gente aprendeu nessa pandemia, veio à tona várias propostas em termos de como você... O que você pode fazer em termos protetores para você nesse sentido? Então, como é que você se protege, né? Então, tem aquelas dicas óbvias, mas que eu vou dizer para vocês que eu acho que são muito eficazes. Né? Exercício físico, atividade física, diminui muito a ansiedade, diminui o desconforto e te dá uma resiliência. Alimentação saudável, né? A gente sabe que a nutracêutica é uma área que não para de crescer. Então, quem vai para o fast food para comer carboidrato exagerado, com certeza não vai fazer mal, assim, não vai fazer bem para o seu desenvolvimento nesse momento. Higiene de sono, né? Tem várias técnicas de higiene de sono, né? Como você desacelerar à noite, fazer meditação antes de dormir. Tem várias estratégias que podem ajudar você a lidar melhor com o seu sono. Enfim, você usar todo esse arcabouço, você ter uma atitude propositiva, né? E não reativa só diante dessas situações, né? São todas estratégias que podem trazer proteção e resiliência nesse momento. Mas com certeza não vai negar. Estou preocupado com o tempo aqui, não quero atrapalhar o tempo.
Não, tranquilo. A gente tem mais uns 5, 10 minutinhos. Eu não sei se a Ana quer perguntar alguma coisa, Ana.
Eu gostaria sim, mas eu não sei se o André antes queria comentar. Acho que ele estava esperando para fazer um comentário.
Acho que só alguns comentários aí das últimas respostas do professor Eurípides. Achei bastante interessante, né, o que foi discutido. Então, complementando, né, quando a gente fez a nossa pesquisa, a gente está fazendo, na verdade, né, são dados fresquinhos aqui, mas comparando a onda 3, que foi aquela feita em 2018, com agora que a gente fez de 2020, em termos de diagnóstico, não teve nenhuma grande alteração, né, em termos de diagnósticos mesmo, né? Isso provavelmente foi porque a gente aplicou o questionário em maio de 2020, não deu tempo de aparecer. Mas sintomas, quando a gente vai no nível dos sintomas, né, eles são aparecem antes, né? E aí foi interessante que tanto os sintomas obsessivos quanto compulsivos diminuíram. E eu acho que tem muito a ver com o que o professor Eurípides comentou, de, na verdade, essa aceitação maior de ter os pensamentos obsessivos, os rituais compulsivos, a menor exposição de sair nas ruas, né, nessas pessoas que já têm esses sintomas, fizeram com que eles ficassem menos relevantes, né? Então, a gente observou que houve uma diminuição desses sintomas. Isso é interessante também, dialoga um pouco com aquilo, né, que não piorou para todo mundo e não é que piorou todos os tipos de sintomas mentais, né, que a gente está falando aqui como se fosse uma única coisa só, mas não, né? Então, só para ter uma ideia, nesse diagnóstico, nesse questionário que a gente aplicou, são 14 deles, né? Então, existem vários tipos de sintomas mentais. Alguns pioraram, como insônia, né? Ou problemas com sono pioraram. outros melhoraram como obsessão e compulsão, né? Então, isso é uma coisa interessante. Outra, isso dos meios digitais, né? Realmente também é algo interessante que mantém a nossa conectividade, né? Então, eu acho que são dois lados da moeda, né? Por um lado, piora alguns tipos de comportamento, mas, por outro lado, é algo diferente do que há, né, do que houve em outras pandemias, né? E mesmo, assim, pandemia grande faz tempo, né, que a gente não tem uma, mas epidemias localizadas, né, mesmo epidemias localizadas, comparando com a atual, nunca se teve tanta disponibilidade de interação social, digital, quanto se tem hoje, né? Essas tecnologias de comunicação face a face não estavam bem desenvolvidas, né? Então, eu vi alguns estudos falando, relacionando o uso dessas ferramentas como uma maneira de diminuir a ansiedade, o estresse e melhorar a interação social, né? Então, isso eu acho que a gente vai se adaptar, né? Então, esses são pontos bem interessantes. Aí, essa última pergunta, também fiquei pensando nessas maneiras do coping, né, que o Yuri comentou, né, o coping, né, as maneiras de lidar com o estresse, e acho que também muitas das dicas, né, que a gente já dava para os pacientes antes continuam válidas, né, que identificar maneiras de aliviar esse estresse, né, que podem ser fazer exercício físico, uma dieta correta, desenvolvimento de algum hobby, e também tá nessa linha.
Eu queria voltar em um ponto que acho que o professor Eurípides comentou no início, da questão de que para alguns profissionais de saúde, principalmente no início, foi observado um aumento de características ou de sintomas que poderiam então indicar que eles estariam sofrendo mais, né? A saúde mental deles estaria mais em risco, justamente por eles serem profissionais que estão na linha da frente, com maior risco de exposição, tendo também que atender pacientes todos os dias que, às vezes, tem que tomar decisões que são difíceis. Mas eu gostaria de trazer um outro elemento importante, talvez a gente pudesse comentar um pouco sobre isso, que um estudo que foi feito pela FGV, com mais de 1.500 profissionais de saúde do Brasil, identificou que em 80% dos profissionais de saúde entrevistados, eles relataram que aumentaram o sofrimento, assim, de assédio moral no trabalho, né? Passaram a sofrer mais assédio moral no trabalho e muitas vezes devido a por ter que atuar com poucos EPIs, ter que fazer decisões, tomar decisões, falta de liderança ou os chefes mesmo dizendo eu não vou resolver, você que tome a decisão, e isso fazendo com que tivesse uma carga mental muito forte. Então eu queria comentar, trazendo esse dado, eu queria que vocês comentassem como que isso pode também refletir, talvez nas políticas futuras, né? A gente tem que pensar que a gente teve aqui uma falta muito grande de EPIs, mas não só isso, talvez uma desestruturação também, correu-se muito para construir hospitais de campanha, mas talvez não tenha tido uma assistência maior para esses profissionais. Então, como que a gente consegue lidar com isso?
Então, eu acho que, em primeiro lugar, a partir de políticas públicas, né? Você vê, na nossa política pública atual, se você fica doente sendo profissional de saúde, você não pode ser internado no seu hospital, muito menos trazer um familiar que você contaminou. Então, começa por aí, né? A gente podia ter programas em situações como essa que permitissem que as pessoas dessem menos plantão, portanto, se recebessem em dias de descanso, facilitar acesso, transporte, evidência próximas, quer dizer, coisas que favorecessem o cuidado, a vida desses profissionais que estão, vamos dizer, se expondo em prol de todos, né? Eu acho que uma coisa importante que também é relevante é fazer o profissional de saúde na sua instituição, a nível agora institucional, entender que a instituição está preocupada com ele. Eu acho que isso tem um forte efeito. E daí esse efeito pode ser não só, como você falou, EPIs, nem número necessário, treinamento adequado, mas esse cuidado que a gente teve de fazer o nosso profissional sentir que a gente está preocupado com a saúde mental deles e preparar as equipes para que elas mesmas, independente de ser profissional de saúde mental, pudessem fazer o primeiro contato e dar um primeiro suporte, né, dando maior escala e dimensão, né, para todos eles, né. Eu penso que essas medidas a nível governamental e a nível institucional vão fazer os profissionais se sentirem melhores, diminuir assédio, o assédio moral no final, que talvez reflita várias pessoas na escala hierárquica mal cuidadas, né, sem condições de trabalho, fazendo aquilo de uma forma que eles, forçada, né? Então, o nosso residente que estava lá voluntariamente, eu tenho um certo orgulho de dizer que a psiquiatria, o Instituto de Psiquiatria, 9 dos nossos residentes, que já estão, né, o nosso psiquiatra, a gente faz... Todo mundo fala que, olha, eu tinha até uma piada, né? Não que, se vocês não saírem na rua, vai ter tanta gente, os médicos vão ter que... vão ficar doentes, não vai ter gente para atender, você vai ser atendido por um psiquiatra, ser entubado por um psiquiatra, essa era a piada. Porque um psiquiatra, a gente perde muito da mão, né? Depois que a gente entra na residência, a gente não faz mais intubações, por exemplo. Então, 9 dos nossos residentes se propuseram ir para lá, alguns deles foram para a UTI, se propuseram a resgatar sua formação médica, se retreinar voluntariamente para contribuir, né? Então, eu acho que isso, com certeza, como o Paulo falou, são coisas que vão proteger essas pessoas, vão torná-las, vai tornar mais fácil, estar mais saudável e melhorar o ambiente, não há a menor dúvida, né?
Eu não sei se o André quer falar mais alguma coisa, e depois a gente pode ir para os recados finais. Gostaria que vocês deixassem algum recado, o que a gente pode tirar disso tudo.
Pode falar, Eric.
Fala você primeiro, eu termino, eu falo por último, se você quiser.
Ok, então, acho que eu vou direto para os recados finais, né? Então, a discussão foi muito, muito proveitosa e eu diria que uma coisa que tem acontecido é que a pandemia tem pego todo mundo de surpresa várias vezes esse ano, né? Então, eu lembro que a gente discutia que pelo Natal já estaria tudo resolvido, né? Mas agora o Natal já está aqui e, enfim, ainda a gente não tem uma perspectiva muito clara de quando vai acabar. Até um projeto que a gente fez na FAPESP, foi até interessante que no cronograma a gente ia estar coletando a última avaliação de saúde mental agora em dezembro, porque a gente já imaginava que ia estar na descendente, agora a gente está se preparando para coletar novos dados, né, em 2021. Então, é uma situação atípica para todo mundo. Eu acho que todos passam aí por diferentes estágios psicológicos, né? Então, aquilo de negação, barganha, aceitação, todo mundo vai passando um pouco por isso. E agora, pensando que a gente está indo para o longo prazo, tem um pouco de redução de danos, né, também. Então, acho que a gente psicologicamente não aguenta um comportamento muito restritivo, muita gente, né? Eu acho que também agora é conseguir saber dosar do ponto de vista de riscos e benefícios e pensando também na nossa saúde mental.
Então tá, então eu gostaria de dizer assim, vocês viram recentemente, houve 2 projetos de lei, um que tirava recursos da Universidade de São Paulo, da Unesp, da Unicamp, e outro, e nesse também tiravam recursos da FAPESP, né? Então, nós temos aqui 3 mil pessoas ouvindo, e eu queria dizer que eu gostaria que vocês fossem militantes, né, no sentido de lutarem para que a gente continue tendo recursos necessários para universidades estaduais, como a Universidade de São, essas universidades estaduais de São Paulo e para a FAPESP. Quero dizer isso porque eu acho que a nossa instituição teve um papel altamente relevante durante todo esse processo. Vocês viram agora recentemente que a USP foi considerada uma das 20 universidades do mundo que mais produziu em assuntos ligados ao Covid, né? Então, o nosso país, as nossas instituições de pesquisa do país, todas aqui em São Paulo, pelo menos, financiadas pela FAPESP, conseguiram oferecer algo muito rápido para a população, eu acho que só de São Paulo teve uma atuação assim, melhor que outros lugares do país, porque a Secretaria da Saúde teve muito apoio da nossa faculdade. Então, eu sou um indivíduo, eu fui formado na Faculdade de Medicina da USP, fui presidente da Atlética, tenho uma ligação institucional muito grande. E eu fiquei muito surpreso, porque eu estava na posição de chefe de departamento, quando apareceu para mim essa missão de trabalhar nesse projeto. Então, eu não sou um cara dessa área de saúde mental ou de intervenções na área de epidemiológicas. Mas a gente não precisa ser, quando a gente tem o suporte, a formação que a gente tem para trabalhar numa nova área. Então, uma porção de pessoas que foram formadas, que cresceram e se desenvolveram no país a partir desses recursos que a FAPESP oferece, ou recursos que a própria Universidade de São Paulo oferece, puderam, então, migrar para outras áreas para dar uma resposta a essa situação. E eu queria, então, dizer que eu acho que um grande legado dessa pandemia foi observar, na minha instituição, e acho que dela para fora, um movimento muito solidário das pessoas, né? Então, a gente tinha lá vários grupos que nunca trabalharam entre si e que tinham, muitas vezes, orientações diferentes e que, nesse momento da pandemia, deixaram suas ideologias de fora, de lado, para trabalharem juntos em prol de um objetivo comum, né? Que era cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores e propor medidas que pudessem ajudar os colaboradores, né? Como o nosso aplicativo que está sendo usado no Brasil inteiro. Então, esse exercício de solidariedade, disponibilidade, né? Olha, muitos domingos, eu nunca consegui tanta adesão nas minhas reuniões de domingo como a gente conseguiu durante essa pandemia. Todo mundo, né? Eu estou falando aqui o André, pedi muita ajuda do André. O André montou as reuniões, né? A gente acabou criando uma reunião, nossa reunião do departamento, hoje também no YouTube, para quinta-feira, 10h30, vocês entrarem lá no departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, tem as nossas reuniões do YouTube, fizemos várias de Covid também. Então, nunca vivi algo tão verdadeiro em termos de dedicação, voluntarismo, solidariedade, em prol de objetivos comuns, né? Que no caso eram nossos colaboradores, e na minha faculdade de medicina era a população em geral, como eu vi acontecendo, mas nunca isso trouxe uma grande coesão institucional. Que a nossa instituição saiu de uma postura reativa para, de fato, ter uma atitude propositiva, que eu acho que esse é o maior legado que nós vamos ficar, né? Que nós podemos nos reunir, perder menos tempo com brigas e questões menores para trabalharmos com questões maiores, que, na verdade, são os nossos objetivos maiores na Faculdade de Medicina da USP, que é uma faculdade que tem o objetivo de ter um papel de pioneirismo e de inovação na área de saúde no país. E acho que a gente conseguiu isso, que isso foi para muita gente. Uhum. Então, acho que é legado.
Professor Paulo Lotufo?
Olha, não, eu gostaria que primeiro que gostaria de ouvir da Ana. Ana, qual vai ser a manchete do seu artigo sobre saúde mental na pandemia?
Eu acho que a gente pode tirar muitas lições aqui, mas acho que a lição número um é todo mundo sofreu de alguma maneira, não tem mais ou menos, e cada um também, à sua maneira, vai adaptando. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o professor Eurípides falou foi a questão da adaptabilidade, e eu acho que essa é a palavra. Então, adaptabilidade, a gente viu que 2020 foi um ano muito difícil em vários aspectos, mas nós conseguimos nos adaptar, seja para diminuir transtornos obsessivos compulsivos, seja para aumentar a interação por mídias sociais com os nossos próximos, porque a gente não pode estar presente fisicamente. E está muito próximo, né? As vacinas vão chegar, como o Dr. Eurípides falou também. Então é isso, é só adaptar mais um pouquinho.
O senhor não me perguntou, mas se fosse no jornal da USP...
Sim, não, eu ia perguntar agora.
Não, eu acho que assim, o que eu realmente destaco bastante dessa conversa é a diferença de como a pandemia, tanto a saúde somente física, como a física e mental, ela atinge os grupos de uma forma diferente. Então, você pensar o que é atenção por pensar que a família pode não ter o que comer e atenção por não poder ver os amigos, mas assim, não minimizando, né, a questão de quem tem o problema também da falta de contato social, mas sempre lembrar que a gente sempre está falando de um monte de pandemia ao mesmo tempo. Então, acho que isso ficou bem, bem marcado aqui na nossa conversa. É isso, professor Paulo.
Tá bom. Então, nós estamos hoje, né, fechando aí as apresentações do InfoVid. Eu acho que o meu resumo de hoje, eu colocaria algumas outras questões, além do altruísmo, que é a questão também dos ambientes corporativos, que eles são muito ruins. E eu percebi que muita gente se sentiu bem, porque ficou longe, né, de um ambiente de controle, de bullying, né, e que pode desenvolver sua atividade de uma forma muito mais livre. Essa é uma questão que poucas pessoas estão dando atenção, né? Eu acho que houve... Esse é um aspecto positivo que nós temos que ver. Outro aspecto que eu gostaria de lembrar, que está ficando claro, é que nós não podemos perder agora a oportunidade de modificar as cidades, né? Nós construímos umas cidades que as pessoas vivem enclausuradas, né? Para mim, não existe nada mais assim, um exemplo disso, que é a proliferação de shopping centers, né? Nós temos ruas, nós temos várias áreas para comércio que vão se deteriorando e depois viram espaços que são iguais em qualquer lugar do mundo, né? Perdem toda a sua diversidade cultural que a gente poder restabelecer. Parques e praças, né? Seriam outras coisas que a gente poderia cada vez mais fortalecer, aumentá-las, né? Ou seja, a pandemia vai trazer para nós também, né, algumas coisas muito positivas, né? A crítica dos ambientes corporativos, a crítica da utilização dos espaços nas cidades e também a questão do contato com a natureza, né? Quer dizer, a gente vai criando uma situação onde a gente não consegue ter, né, contato com a natureza de uma forma, você vive em lugares extremamente sem vida. Eu fiquei sabendo que um dos comércios que mais vendeu foram plantas para ambientes internos, né? Proliferou muito isso daí, que das pessoas, e que também muita gente em casas começaram a colocar atrativos para atrair pássaros, né? Quer dizer, ou seja, são coisas muito interessantes que a gente deve, né, olhar por nesse aspecto. Agora, o que eu achei fantástico, né, o Eli estava falando, é como emergiu, né, quer dizer, assim, uma quantidade muito grande de pessoas com enorme empatia, solidariedade, sacrificando coisas para fazer, entendendo as dificuldades, né? Eu acho que esse é o ponto mais incrível que nós estamos sentindo agora. Então, eu agradeço a todos, né? A Angelita, que está aí pelo Infovid, o Thales, pelo canal USP, né? Ana, ótimo, né? Eu acho que você vai continuar ligando para mim, né?
Com certeza, professor. Você é um ótimo contato, uma ótima
pois fonte. Pois é, e o governo federal, com tantas coisas que faz, está sempre nos obrigando, nossa, a fazer alguma contraposição.
Ele, né, nos dá mais trabalho.
André, né? Vamos continuar aí. Quer dizer, o André, com a Covid, ele passou a ter seu representante do ELSA no consórcio de coortes. Agora ele é um co-líder, né, mundial aí do projeto que está acontecendo nas várias coortes sobre a saúde mental, né? Eury, fantástica a sua apresentação, sua liderança dentro da psiquiatria brasileira, é extremamente importante, né? E Lu, né, Luísa, né, você é o amálgama, né, de todos os pesquisadores da universidade, né? Graças aí ao seu trabalho no Jornal da USP, né, a gente consegue ter um relacionamento muito bom. Então, eu agradeço a todos, né? Desejo um Feliz Natal, né? E aquela brincadeira, né? Quer dizer, o ano passado, quando a gente estava comemorando, a gente falou Feliz Ano Novo, né? A gente deveria ter falado Feliz Ano Velho, né? Para 2019, né? Né? E espero que 2021 seja realmente, né, um Feliz Ano Novo para todos. Então, boa noite a todos, né? E voltaremos em janeiro, ao final de janeiro, com os nossos infovites.
Ciência USP.